tempo de informação, vamos agora aos destaques com o jornalista Vítor Melenas. Boa noite.
Olá, boa noite. Bronca nas obras da EBA Nuno Alves Pereira, Câmara multada em 639 mil euros por intervenções faturadas e pagas, mas que nem foram realizadas. Termómetros desceram aos 3,8 negativos. Prepare-se para o pior. A partir desta terça-feira está em vigor aviso amarelo. PSP em operação por Tomar surpreendeu dois homens. Um acusou taxa de 2,14, outro conduzia sem a carta.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
Quanto ao estado do tempo para amanhã, terça-feira, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior norte e centro, vento fraco a moderado, aumentando de intensidade nas terras altas a partir do final da tarde. Possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida das temperaturas máximas.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Muito boa noite. O Conselho de Tomar bateu o dente nas últimas madrugadas, tal como expectável. O território nabantino voltou a ser dos mais frios em Portugal. Neste domingo, por exemplo, os termómetros desceram aos 3,8 graus negativos, segundo dados recolhidos pelo serviço meteorológico meteotomar.info. É necessário recuar até 3 de janeiro de 2015 para observar um valor ainda mais baixo, no caso, menos 4,3 graus. Refira-se que pelas 6h55 da manhã desta segunda-feira, os valores voltaram a descer abaixo dos 3 negativos, precisamente 3,1. A verdade é que estes valores já assustam, só que a massa de frio polar ainda não chegou ao nosso país, de tal forma que a partir desta terça-feira está decretado um aviso amarelo face à diminuição de temperaturas que irá acontecer dentro das próximas horas. Redobrar os cuidados, proteger-se do frio, tendo em especial atenção aos grupos mais vulneráveis, casos dos idosos e crianças, assim como pessoas com doenças respiratórias, são os conselhos que aqui ficam.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 40 anos, que foi espancado por populares em junho de 2016, na localidade de Alcanhões, Conselho de Santarém, está acusado pelo Ministério Público pelo crime de violação. Importa centrar a situação. Este indivíduo, que está preso preventivamente desde essa altura, terá sido surpreendido por familiares de um cidadão deficiente motor, amputado das duas pernas, a quem estaria a molestar sexualmente. Como é óbvio, a vítima, de 65 anos, não tinha qualquer hipótese de se defender perante as intenções do arguido, que invadiu a casa do cidadão diminuído fisicamente na noite de 3 de junho. Valeu o alerta dado por uma vizinha que se terá percebido que algo não estava bem e chamou familiares da vítima. Perante o que presenciaram, os populares espancaram o suposto violador, detido depois após a chegada da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi transmitida à Câmara Tomar pela Autoridade de Gestão à bronca nas obras de qualificação da Escola Dono Nuno Alves Pereira, de tal forma que o município terá que devolver cerca de 639 mil euros face a trabalhos medidos e faturados, mas que não constam do projeto inicial. Ou seja, alguém se substituiu à autarquia e decidiu, a seu belo prazer, alterar o que estava no projeto. Agora a fatura desse erro grosseiro será paga pelos cofres da Câmara. A situação foi admitida pela própria Presidente, Anabela Freitas, em plena reunião do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, sendo que faltou dizer quais os erros em causa, quem é o responsável ou responsáveis e quais as razões pelas quais não houve uma fiscalização da Câmara à medida que os trabalhos iam decorrendo. Agora o município está perante um buraco financeiro que tem de suportar. Importa incorporar então as palavras de Anabela Freitas, que prometeu mais esclarecimentos na próxima reunião do Executivo.
Na sequência do encerramento do quadro comunitário CREME e naquilo que tinha sido a empreitada de requalificação da Escola Básica de 2º e 3º ciclos da Nuno Alves Pereira, e para encerramento do dossiê, o município de Tomar terá de pagar à Autoridade de Gestão 738.716,31 euros. De referir que destes 738 mil que o município terá de pagar à Autoridade de Gestão, e aquilo que é preocupante, 639 mil euros referem-se a trabalhos medidos e faturados indevidamente. E isto resulta da verificação no local por parte da Autoridade de Gestão, portanto houve um conjunto de trabalhos que foram medidos, foram faturados, foram pagos e não foram executados. Estamos a preparar um plano de pagamentos, como devem calcular o município, devolver, pagar agora 738 mil euros, não é execuível pagá-lo de uma só vez. Estamos a preparar um plano de pagamentos para apresentar à Autoridade de Gestão para que o município possa cumprir aquilo que são a notificação da própria Autoridade de Gestão. E, portanto, à próxima reunião de Câmara virão os documentos. Como sabem, este assunto foi falado no início do nosso mandato. Aquilo que nos tínhamos detectado é que existia um conjunto de imparidades, permitam-me a expressão, na casa dos 2,7 milhões de euros. Foi contratada, como sabem, uma empresa para colocar o processo todo de pé, porque, por exemplo, a fiscalização da obra estava a cargo da ASTAC, que foi, entretanto, encerrada. Não existiam documentos na Câmara sobre aquela empreitada, e dizer-vos que é uma empreitada que ascende, e nós já neste mandato tivemos que aprovar aqui a conta final da empreitada, que ascende valores com IVA a 6,2 milhões de euros.
Esta situação, como seria normal, apanhou PSD e independentes de surpresa. O vereador social-democrata João Tenreiro disse mesmo que só pretendia reagir assim que estivesse na posse de mais elementos, mas não deixou de avisar Anabela Freitas que esperava que este cenário não fosse mais um facto político para tentar justificar promessas falhadas. Já Pedro Marques, eleito pelos independentes por Tomar, advertiu que a culpa não pode morrer solteira.
Todos nós ouvimos falar no passado sobre a EB23 de Nuno Álvares, que teria havido alterações ao projeto sem essas alterações terem sido aprovadas superiormente. Nunca tivemos documentos nenhuns e, portanto, vou aguardar que eles cheguem. Só agradecia à Sra. Presidente que os serviços pudessem trazer um tipo de morando financeiro onde constasse o valor inicial do projeto, o financiamento desse projeto e depois os trabalhos a mais e, obviamente, que tipo de obras é que foram efetivamente executadas, pagas e não constassem do projeto, porque penso que é isso que aconteceu, para que nós pudéssemos aferir aqui por completo. E acho eu que num caso destes, o pior que pode acontecer é a responsabilidade de morrer solteiro, porque alguém efetivamente ultrapassou as suas competências e tomou decisões que, obviamente, se calhar pertenciam à Câmara Municipal, as alterações a projetos e candidaturas e tudo mais, mas isso ainda cá há de chegar este mandato, que eu já não acredito, a questão da polis, para nós também averiguarmos o que se passou com a polis, porque aí teremos mais um buraco e se calhar não é inferior a todos aqueles que já falámos neste momento.
Recordo que as obras de requalificação contaram com o apoio do quadro de referência estratégico nacional e do Ministério da Educação, já no início do mandato. Importa ainda referir, Anabela Freitas tinha denunciado a existência de intervenções que teriam sido realizadas indevidamente e, como tal, a autarquia corria o risco de ser multada. Foi então o que aconteceu.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública deteve em Tomar um homem de 31 anos por ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 2,14, ou seja, um valor que já se enquadra em crime rodoviário. O indivíduo foi surpreendido por ocasião de uma fiscalização levada a cabo pela PSP. Ainda nesta mesma operação, um jovem de 19 anos foi apanhado a conduzir sem carta e, como determina a lei, foi também detido. Foi uma manhã de segunda-feira acidentada no Conselho de Orém, pelas 9 horas, por exemplo, houve registro por uma colisão na Cova da Iria, na freguesia de Fátima, que envolveu 3 automóveis. Desta ocorrência resultou um ferido considerado como ligeiro pelas forças de socorro. A vítima, depois de estabilizada no local, foi transportada pelos bombeiros de Fátima até ao Hospital de Leiria. Cerca de um quarto de hora mais tarde, na localidade de Botelha, ainda no mesmo concelho, um automóvel despistou-se, sendo que o condutor sofreu algumas escoriações. Depois de avaliado, entendeu-se por bem transportá-lo para o Hospital de Abrantes. Uma senhora sofreu, entretanto, ferimentos, considerados também como ligeiros, após ter sido atropelada por um automóvel. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta segunda-feira, na localidade de Rocio, ao sul do Tejo, concelho de Abrantes. Por aquilo que ERTS apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, a mulher foi transportada desde logo para a unidade hospitalar Dr. Manuel Constâncio, mas apenas por precaução. Os bombeiros de Abrantes estiveram no local, assim como a Polícia de Segurança Pública.
Rádio R, a primeira a informar.
Horas depois de o Ministério do Ambiente ter garantido em resposta à questão colocada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República que os focos de poluição no Nadão não têm origem na chamada Etar de Ceiça, uma comitiva do Partido Comunista Português, contou com a presença do deputado António Filipe, visitou o local para se inteirar sobre aquilo que, com efeito, poderá estar em causa. Em declarações à reportagem da ERTS, o eleito pelo Distrito de Santarém começou por explicar as razões desta visita.
Fomos alertados precisamente por esta situação, que nos levou inclusivamente a fazer uma pergunta ao Ministério do Ambiente, de facto para se averiguar exatamente quais são, o que é que se deve de facto a este foco de poluição, que foi aqui detectado e que as pessoas muito bem sentiram e denunciaram, e que aponta de facto para a falta de capacidade ou de aptidão tecnológica desta ETAR, e portanto foi uma das razões apontadas, e nós questionámos de facto o Ministério do Ambiente para saber que informação é que o Ministério tem sobre isto, e que, verificando-se de facto essa situação, que medidas é que tem a senhora a tomar para resolver este problema. Na sequência disso, de facto, nós decidimos de facto fazer aqui, no âmbito de uma visita que estamos a fazer aqui a várias freguesias do Conselho de Tomar, de facto ter aqui uma reunião com a Junta da Sabacheira e também deslocarmos aqui ao local para podermos ter uma ideia mais precisa dos problemas que poderão existir aqui. E, portanto, aguardamos neste momento a resposta do Ministério do Ambiente, ainda não decorreu o prazo para que essa resposta seja dada. Logo que essa resposta chegue, nós iremos ver que iremos naturalmente informar aqui a freguesia e a população e verificar que tipo de medidas é que se impõe tomar para salvaguardar aqui a qualidade de vida das populações.
Questionado então sobre a resposta do Ministério do Ambiente, que disse então que nada foi detectado, de menos correto, no funcionamento da ETAR, António Filipe recordou que o PCP também solicitou esclarecimentos ao Governo, só que as respostas ainda não chegaram.
Para a nossa parte, essa resposta ainda não nos chegou e, naturalmente, depois nós daremos conhecimento e, obviamente, que é uma questão que deve ser discutida, a não ser de ETAR, que se verifique com rigor qual é o foco da poluição, porque não se trata de uma invenção das pessoas, portanto, trata-se de uma realidade, trata-se de algo que foi sentido e, portanto, tem que se averiguar qual é a fonte de poluição e tomar medidas relativamente a isso. E, portanto, é uma situação que naturalmente não deixaremos de acompanhar.
Por sua vez, António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, confessou não estar surpreendido com o facto de suspeitas em torno de Etar não se confirmarem e explicou porquê.
Não de todo. Já tínhamos falado nisso e até por ter provas de que, e com isto não estou a defender Etar, estou simplesmente a analisar os factos que tenho nas mãos. A primeira vez que o Nabão apareceu assim poluído, o ano passado, isto não é de agora, é de há 25 anos, mas agora, neste tempo recente, até aos limites da freguesia da Sabaxeira e um bocado mais além, a água estava límpida. E temos fotos em relação a isso. Daí para baixo é que haviam focos de poluição. Que já noutras alturas os problemas são aqui de Etar, acredito que sim, e também há provas disso. Daí as entidades competentes, segundo a senhora Presidente, teve em reunião com eles a nível nacional e regional e garantiram que irão fazer obras aqui na Etar de remodelação, ampliação do sistema e para podermos também estar ligados ao sistema, que faz todo o sentido. Ainda a semana passada foi-me dito que a Quercus veio cá fazer análises e que garantiu que as águas estavam boas. O que me deixa satisfeito porque, quer dizer, a Quercus em relação a isto é muito assertiva e não está com as mesmas medidas porque não tem interesses a não ser salvaguardar o ambiente. Mas a questão tem sido mesmo essa.
Acredito que a Junta, pronto, tenha feito queixa às entidades competentes. Ainda não há nenhuma suspeita, então, sobre a origem deste foco de poluição?
Eu, desde a última queixa que fizemos, o SEPNA veio logo diretamente cá, isto porque nos tinham dito que estava um cheiro nauseabundo. Eu, sinceramente, eu vim cá, não detetei nada a mais que o normal quando estamos aqui presentes. Temos que nos lembrar que isto é uma Etar. Mas fizemos essa queixa, foram retiradas análises. O município tem retirado análises através de uma equipa. E realmente as análises, umas estamos ainda à espera de resultados, agora deixa-me mais descansado de saber que outras, por entidades certificadas, por assim dizer, estão positivas, o que me deixa bastante satisfeito, pelo menos porque mais abaixo temos uma praia fluvial, que é o Agroal, e a seguir ao Agroal temos a Mendacha, e isso deixa-me mais descansado, como é lógico.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Santarém terá efetuado pagamentos ilegais na ordem dos 45 mil euros ao diretor e subdiretor da Unidade de Investigação e ao diretor da Unidade Pós-Secundária e Profissional entre os anos de 2010 e 2014, período durante o qual também terão sido pagos suplementos a 37 docentes do Instituto Politécnico de Santarém, a título de colaboração técnica especializada, no montante global de 168 mil euros. O Jornal de Notícias avança com o cenário, referindo ainda que o Tribunal de Contas mandou o Instituto Politécnico de Santarém cessar o pagamento de suplementos remuneratórios pagos ilegalmente. O diário refere que o relatório da auditoria foi enviado ao Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e ao Procurador-Geral Adjunto do Tribunal de Contas. O Instituto tem agora 120 dias para cumprir as recomendações do Tribunal e pagar mais de 17 mil euros em emolumentos. O Jornal de Notícias avança também que foram ainda feitos pagamentos relativos a intervenções não executadas na construção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a exemplo de 22 autos de medição que não refletem os trabalhos efetivamente realizados, tendo sido faturados pelo empreiteiro e pagos pelo Instituto Politécnico de Santarém os trabalhos contratuais que constituem um valor de adjudicação superior a 4.988.000 euros, independentemente de terem sido ou não executadas, avança o referido diário, suportando-se no relatório divulgado na sexta-feira.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E antes de fecharmos, uma página desportiva, referência para a primeira divisão distrital, resultados da 16ª jornada. União de Almeirinho, Samora Correia 2-1, Torres Novas, União Tomar, 1-0, Riachense, Empregados, 1-1, Benavente, Amiense, 0-1, Cartaxo Fazendense, 2-1, Coruxense, Oriense, 2-0 e Pego Mação, 0-1. Classificação, o primeiro é o Coruxense, 38 pontos, segundo Riachense, 35, terceiro Amiense, com 30 pontos, quarto Samora Correia, com 28, quinto União Tomar e Fazendense, com 25 pontos, sétimo, União de Almeirinho e Mação, com 24, nono, Torres Novas, com 23, décimo, Oriense e Pego, com 15, décimo segundo, Empregados do Comércio e Cartaxo, 14, 14º, Benavente, com 4. A próxima jornada, a 29 de janeiro, vai colocar frente a frente Empregados do Comércio, União de Almeirinho, Samora Correia, Torres Novas, Amiense, Riachense, Oriense, Benavente, Mação, Cartaxo, Fazendense, Coruxense e União de Tomar, Peco. Inês Henriques bateu o recorde mundial dos 50 km marcha com o tempo de 4 horas, 8 minutos e 25 segundos. Uma marca histórica que foi alcançada em Porto Mós, Distrito de Leiria, por ocasião dos campeonatos nacionais de estrada que decorreram no fim de semana. Cai desta forma o anterior recorde que durava desde 2007 e que estava na posse da sueca Mónica Svensson. A atleta de 36 anos, natural de Rio Maior, fica assim na história da modalidade com um registro quase impensável para a distância em causa. E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.